Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Investir em saneamento básico pode contribuir não apenas para a melhoria da saúde e qualidade de vida da nossa população, mas também para o próprio SUS. Eu sou Vitor Maia e converso hoje com Francisco Rubió, professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professor. Muitíssimo obrigado por participar do nosso programa. O senhor enxerga que a falta de saneamento básico gera um impacto negativo para a saúde pública?
Um estudo que a USP é que a cada real investido em saneamento, o setor público, no caso o SUS, economiza R$ 4,00 em medicina curativa, ou seja, em reparação de danos, né, causados pelo meio ambiente tóxico. Dependendo da região, por exemplo, de uma cidade grande que nem Belo Horizonte, você investe R$ 1,00 em saneamento, você economiza até R$ 8,00 em medicina curativa, por causa das inúmeras doenças causadas pela falta de saneamento básico. Eu já citei a gastroenterite, a diarreia, disenteria bacteriana, cólera, hepatite A, né, transmitida pela água, as verminoses, né, essas arboviroses, como a dengue, por exemplo, a leptospirose, febre tifoide.
Podemos dizer então, professor, que investir em saneamento também contribuiria para uma melhoria do atendimento do SUS?
Vamos pegar o exemplo concreto dessa epidemia de dengue, né? Ela se repete periodicamente. O que é isso? Os mesmos problemas continuam acontecendo. Um destino inadequado para os resíduos sólidos, né? Para o lixo, acúmulo de lixo, bairros inteiros, que às vezes na periferia de Belo Horizonte, que não tem recolhimento de lixo diariamente, às vezes uma vez por semana. Isso é... Imagina, isso é falta total de equidade, porque de onde mais se precisa, onde você tem uma necessidade maior, como é a periferia, é onde você tem que investir mais. É o contrário, investe-se nos bairros bem urbanizados, com toda a estrutura, infraestrutura, etc., e investe muito pouco na periferia, em relação, pelo menos proporcionalmente, ao que se investe nos bairros de classe média e de classe alta.
E para encerrar, professor, o senhor tem exemplos de outras formas em que a atenção com o meio ambiente pode contribuir para a saúde do nosso país?
Se o Brasil explorasse, né, fizesse um estudo detalhado, profundo da sua biodiversidade, hoje nós não precisaríamos de importar praticamente nenhum princípio ativo para medicamento, nenhum fármaco ou nenhum IFA, porque na nossa flora e fauna tem o suficiente para isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, captopril. Captopril é um dos maiores produtos consumidos no mundo, o seu derivado, que é o enalapril, para controle da hipertensão. O laboratório que detém a patente é inglês, e ele fatura só com o princípio ativo 5 bilhões de dólares por ano, ou seja, 25 bilhões de reais por ano, só com o princípio ativo. E de onde que ele vem? Da jararaca. A jararaca foi estudada aqui na FUNED, no ICB, da UFMG, e também por um pesquisador lá de Ribeirão Preto, e descobriram essa atividade hipotensora do captopril, um dos componentes do veneno de jararaca nossa aqui.
Professor, muito obrigado pela sua participação ao longo desta semana aqui no Saúde Consciência. E a nossa série sobre saneamento e saúde chegou ao fim. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.ufmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. E siga também o nosso podcast semanal. É só buscar por Saúde Consciência no seu agregador de podcast preferido e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa edição foi produzida por Alexandre Bueno. Eu sou Vitor Maia, Informação é Saúde, e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.